E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao vivo. Hoje, para não variar, temos aqui uma noite muito especial para vós, a primeira do ano, Algarve ao vivo. Cosmoplay, um projeto muito recente, ficamos agora a saber, uma coisa inovadora, diferente, que temos aqui hoje para apresentar, Pedro e Sara. Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Em primeiro lugar, não é? Boa noite.
Exatamente.
Boa noite. Bem-vindos ao nosso Algarve ao vivo.
Obrigada.
Já vos fiz esta pergunta em off, mas faço-vos agora só para vos pôr em xeque.
Para começar.
Exatamente. Já conheciam o nosso projeto? Já tinham visto alguma vez o nosso Algarve ao vivo?
Sim, sim. Eu, pelo menos eu vi certos. Vi certos. Realmente cada clipe, cada entrevista tem o seu tamanho e do que vi até agora gostei, muito relacionado com a música. Já agora agradecemos o facto de termos sido das primeiras tech companies a vir aqui, porque
isso é
o que
verdade.
Nós vamos ser, uma
não,
tech company.
Não conhecemos mais nenhuma.
Mas podemos já deixar os contactos aqui, uma lista, e começam já.
Não, tivemos cá os Flow também pode ser,
sim,
uma tech company.
É uma tech, é mais mídia.
Ok, mídia. Tá bem, mais. Mas pronto, sim, são os primeiros, assumidamente, só tech company. Yeah.
Tech for good. Então quer dizer que isto vai ter que funcionar, não é? Isso não é grande chatice.
Exatamente, exatamente.
Funciona, até mas há dúvidas.
Daqui a um ano, logo faremos uma nova entrevista para ver o resultado final deste projeto também. Será que o desafio já feito logo no princípio?
Vamos a isso. Vamos a isso.
E agora eu faço aquela pergunta também. A Sara não respondeu se já tinhas visto alguma
coisa. Já, vi shirts também.
Já viste certos também?
Sim, sim, sim.
Muito bom, muito bom. Então agora vou para aquela típica, aquela que é a mesma típica do Algarve ao vivo, que é: como é que aparece esta coisa, neste caso dos livros, na vossa vida? O porquê disto aparecer assim na vossa vida?
Okay. Bom, remonta 12 semanas atrás, portanto, até nem passa muito tempo isto no setor das tecnológicas e das empresas, ou andamos com alguma velocidade, ou então a coisa perde-se pelo caminho, não é? Por acaso, até me deu, embora as ideias não pertençam a ninguém, pertencem a quem as faz, na verdade, estava no Reino Unido e andava a investigar sobre inteligência artificial. A Sara e eu já andávamos à procura de negócios na área dos infantil, portanto, serviços infantis, animação para festas e outros gadgets.
Então não começa só há 12 semanas, não foi quando tiveste lá essa ideia.
Quer dizer, sim.
Já víamos a rabiscar coisas há mais tempo.
Havia um rabisco, mas desde o momento em que se dá a ideia até hoje, estes exemplares que trazemos realmente passam essas 12 semanas.
Okay, okay.
Portanto, sim, mas já andávamos a investigar isto. Ou se tem aquela flash de repente e acordamos e começamos a executar, ou então pronto, temos que ir investigando o mercado e aquilo que ele tem, percebendo se é interessante ou não.
Exato.
Curiosamente, em relação ao rabisco anterior, ele estava no Japão, portanto ele tem sempre viagens muito produtivas. No Japão não, na China.
Na China. Estava na China.
Tem sempre viagens muito produtivas.
Quanto mais quilómetros estou afastado do Algarve, mais as ideias fluem. Aqui é tipo sol e mar e essas coisas.
Mais espaço, não é?
Há espaço para a praia, não é? Há espaço para a praia.
E então, e surge a ideia, e como é que surge a ideia? Foi alguma coisa que viste? O que é que não te deixou pensar? O que é que não te deixou dormir? Essencialmente.
Portanto, inteligência artificial, né? Inteligência artificial está na modíssima, toda a gente agora fala, não fala de outra coisa, estamos todos com medo de ser capturados, né? Na verdade foi a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para criar as histórias, que é o que nós fazemos. No fundo, nós personalizamos as histórias com elementos que os pais nos fornecem através do website, e depois a máquina acaba por gerar uma história e as respectivas ilustrações o mais parecidas à criança, e de acordo com as indicações que a criança deram. Portanto, é isso, no fundo. O conceito é bastante simples em si, ou nós depois construímos valor em cima, é no acrescento das atividades que acabamos por colocar.
Ok, e confessaste ali em off também que isto acontece da ideia, acordas e telefonas logo para a Sara.
Sim, sim.
E então como é que foi, Sara, receber este telefonema?
Foi fantástico, é sempre fantástico ouvir boas ideias
e
começar
a...
Talvez 6, nós costumamos acordar às 6, 5:30 às vezes, receber mensagens às 5:30 é bastante natural.
Exato.
Estarmos a trabalhar, a mandar mensagens às 6, ainda na caminha se calhar. Também é bastante natural, mas era um domingo, lembro-me que era um domingo e metemos logo mãos à obra, começamos logo, então como é que vamos começar isto, o que é que vamos pesquisar, por onde é que é? Então o livro já sofreu, este caderno criativo já sofreu várias alterações até agora, Começamos com uma coisa bastante básica, só com a historinha e duas ou três ilustrações. Já em 11 semanas já evoluiu bastante. E é um caderno bastante interessante, que permite não só reduzir o tempo de ecrã que as crianças passam atualmente, mas também, por exemplo, eu tenho uma história muito engraçada, se puder contar esta história.
Claro, podes. Se é engraçada, não és.
Quando era pequenina, eu vinha da escola para aí 4, 5 anos, vinha do jardim de infância e a minha mãe perguntava-me todos os dias: então, Sara, o que é que fizeste na escola? Acho que todos os pais perguntam, querem saber o que é que as crianças fizeram na escola. Claro. E eu respondia: brinquei. No dia a seguir, a minha mãe perguntava: então, Sara, o que é que fizeste na escola? Eu respondia novamente: brinquei. Até que a minha mãe, farta de ouvir brinquei, perguntava: então, mas tu não fazes trabalhos? E eu respondi-lhe: ah, brincar também é trabalhar, mamã. Então, isto para dizer que é muito importante brincar nestas idades, é a atividade fulcral, e nós queremos que as crianças desenvolvam as suas competências criativas e outras, e consigam conversar com os pais sobre eventos que passam nas suas vidas, que são os temas que nós desenvolvemos nestas histórias, de uma maneira informal, sem pressão, sem ter que perguntar o que é que fizeste na escola. Com estes exercícios e com a história, nós, com estas histórias, as pessoas vão à plataforma, têm várias, preenchem uma narrativa criativa, um pequeno questionário, onde podem escolher o evento que se passou na vida da criança, se é o primeiro dia do jardim de infância, se foi a primeira vez que andou de bicicleta, o primeiro amigo, o primeiro brinquedo, e nós desenvolvemos a história, desenvolvemos as ilustrações e depois desenvolvemos os exercícios, todos à volta dessa história, todos com essa temática. E a criança terá a oportunidade de falar em família sobre o que aconteceu, sobre as suas emoções, se gostou, se não gostou, se teve medos, coisas que as pessoas, que as famílias não estão à espera que as crianças divulguem
tão facilmente. Exatamente. Eu também vi, que já tive a oportunidade de mexer nessa amostra que vocês têm aí.
Obra-prima.
Na obra-prima. Porque isso acaba por ser um exemplo, essa história. Quem é que inventou essa história que está aí como exemplo? Foste tu, sabe?
Como exemplo?
Não, não. Essa história que está aí, que já está criada.
Isto é, esta é a inteligência artificial.
Já foi da sim.
Portanto, no fundo, fomos ao próprio formulário em que dissemos que era o João, cujo o diminutivo era o Jojó e a situação era dentro no dentista. E a máquina acabou por gerar a história, que é bastante coerente. Portanto, tem contingências que nós introduzimos, nós queremos rimas. Que são, nestas idades dos 3 aos 5 anos, as rimas são bastante boas para manter a criança entretida, para manter a criança atenta. Temos onomatopeias, por exemplo, os vruns e esse tipo de sons que as crianças gostam muito. Mas, no fundo, tudo o que está aqui, isto é tudo inteligência artificial. A inteligência artificial faz isto. Portanto, há aqui a possibilidade de personalizar a criança, essencialmente. Nós aqui temos a família, se bem que a criança é que é o grande foco, e conseguimos personalizá-la o máximo possível de acordo com os elementos que a pessoa der. Portanto, se a criança é africana, se é asiática, se é caucasiana, portanto, todo o aspecto dela.
Inclusive a língua, não é?
Sim, sim. Por agora sim, estamos em português. Portanto, nós agora vamos ao mercado nacional. Isto tem que ser por passos, não é? Convém. Nós estamos em fase de testagem. Aliás, desculpem, este foi o primeiro exemplar, muito mais tcharam a nível de imagem, só que nós cedo chegámos à conclusão que, portanto, isto seria para crianças já mais velhas, porque nós não podemos esquecer que durante a infância, dos 3 aos 4 acontece muita coisa, dos 4 aos 5 também muita, e por aí adiante até aos 18 anos, mais ou menos, depois começamos a pagar contas, não é?
Depois, tudo correr bem.
Exato, não, depois a coisa, não, se tudo correr bem, esperemos, não é? Mas a coisa depois fica, muda de figura, mas pronto, como acontece muito, nós chegámos à conclusão, por enquanto, com as entrevistas que fizemos com os pais e as experiências, que os 3 aos 5 seria a idade ideal para avançar. Depois vamos desenvolver até 6, 7, 8, 9, até os 10. E aí depois vamos introduzir as línguas, depois de estar testado em Portugal e quando sentimos segurança para ter uma expansão maior, até porque vamos querer procurar investidores.
Muito bem, muito bem. Até porque a ideia é única, não é? Por assim dizer, assim personalizado como tens, e peço também para que mostres que existe a possibilidade de inserir as tuas próprias fotografias. Não é? Como tu estavas a mencionar?
Não, é assim, as fotografias é o próximo passo de personalização que nós vamos querer. Agora, esta imagem que aqui está, ela é, no fundo, fruto de uma descrição que a pessoa respondeu.
Sim.
Portanto, a pessoa respondeu que a criança era africana,
que tinha olhos castanhos, o cabelo crespo, pronto, uma série de aspectos.
Isso é o que está acessível neste momento?
Isto é o que está acessível neste momento.
E é que é muito fácil de fazer, basta ir ao vosso website.
Sim, são 5 minutos.
E preencher esse questionário.
Sim, sim. O questionário, nós ainda estamos em fase de lançamento, agora temos o seu website disponível com a mailing list, onde as pessoas podem ir já inscrevendo e começam já a receber umas coisas interessantes que nós vamos enviando. Mas sim, depois o segundo passo será, de facto, introduzirmos a imagem da criança, se os pais consentirem a tal, e fazemos a cartoonização completa da criança. No fundo, o que queremos é criar um item que seja pessoal. E mais do que personalizado, pessoal. Querem ver? Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, uma das primeiras atividades, Sara, aqui o nosso marcador, nós desafiamos a criança. Isto para nós adultos é uma ganda seca, mas isto para as crianças, eles ficam de volta disto, é bonito de se ver os miúdos agarrados aos livros, em que a criança começa por, primeira fase, antes de começar sequer a ler o livro, fazer o seu marcador. Passou a ser o seu livro.
Exato.
Não é? E daí para a frente avança.
Recorta o livro, recorta o marcador e utiliza.
Exatamente. E depois vai, imaginem que a história é sobre o primeiro amigo, surge o nome do primeiro amigo também, portanto é uma história entre a criança e o primeiro amigo. Portanto, todos os elementos são...
Sim, são pessoais.
São pessoais, mais personalizados. Respondendo à questão do nível de personalização, claro que existem concorrentes já a personalizar livros há muito mais tempo que nós no mercado, mas neste nível de personalização em que cada história sai única, talvez existam ao outro, e os que existem não imprimem, fazem-nos em plataforma digital.
Pois, isso é outra diferença. Neste momento vocês são uma máquina de fazer tudo, por assim dizer, né? Através dessa AI, né? Tem essa possibilidade, mas a AI não imprime. Alguém tem que imprimir. Exato. E isso também vocês estão a fazê-lo, para já. Como é que é, qual é esse desafio de ter que imprimir estes livros todos personalizados, se a demanda for assim muito grande, de repente?
É um grande desafio, vai ser um grande desafio se a demanda for grande, mas nós estamos à altura. Para já temos uma impressora capaz de desenvolver estes livros.
Ok. E o corte também já tem como fazer?
Ainda não, o corte e a encadernação ainda não fazemos, somos nós que fazemos a impressão. Cortar, para sermos nós, ainda teria que ser à mão.
Sim. Pois, se tivessem muitos clientes agora, no momento assim, meio... Né?
Também mudarmos para o escritório não era mal todo, não é? Há notícias que vêm por bem. Há coisas. Não é? Acho que a história dos grandes empreendedores e do pessoal que faz, a certa altura, tem aquele momento em que dormem naquilo que estão a fazer.
Quer dizer, isso vai acontecer.
É a dor de crescimento.
Nós não temos horários, não nos preocupamos com horários.
Não. Falando nisso, então, fala-me e vamos um bocadinho mais atrás. Qual é o teu background e. Já falámos aqui como é que aparece, foi através do telefonema do Pedro, né? mas fala um bocadinho do teu background e como é que aparece esta vontade e necessidade de querer escrever coisas para crianças.
Eu já fiz muita coisa, desde pequenina, que sempre gostei muito de escrever histórias para crianças. Na altura, quando se fazia cópias na primária, não sei se hoje em dia ainda se fazem cópias, eu fazia sempre escrita livre e fiz vários, ainda tenho lá guardado todos os meus textos guardadinhos. E cheguei a tentar editar alguns livros.
Boa.
E mas o meu background de formação é em design, portanto está dentro da área, sou em design gráfico. E portanto, quando o Pedro me falou desta ideia, eu imaginei-me a mexer em livros e voltar a escrever, se fosse possível, ou passar a vida numa gráfica, a cortar com cheirinho a tinta, a mandar imprimir. Eu só com o som da impressora eu fico super feliz. Enquanto aquilo imprime, eu estou lá deliciada a ver, à espera que as folhinhas saiam. Portanto, é um projeto que tem tudo a ver comigo. Foi uma ideia do Pedro, mas é um projeto que tem tudo a ver comigo e estou super feliz.
E como é que aparece o Pedro na tua vida?
Como é que aparece o Pedro na minha vida? O Pedro aparece noutro projeto. Na Startup Portimão, um projeto que eu estava a desenvolver, que era um e-commerce também tem a ver com este projeto, visto que nós temos uma plataforma para as pessoas poderem aceder a estes livros.
Okay.
Era um projeto de e-commerce, eu candidatei-me à Startup Portimão, entrei e no primeiro dia em que lá fui, não conhecia ninguém, era o aniversário da startup, Eu era e sou um bocadinho tímida e estava naquela agora, tenho que ir falar com pessoas, não conheço ninguém, que horror, estava à procura de pessoas. Estava a falar com duas pessoas que conheci, por acaso, antes de uma food truck. Fui ter com eles porque sabia que eles iam estar no aniversário e perguntei-lhes se eles iam. Quando os vi lá, fui logo falar com eles. Ok, tenho duas pessoas com quem
falar.
Também
conheço, né?
Aparece o Pedro a falar com eles. Muito bem, estou contente. Interrompeu a nossa conversa, muito subtilmente. E vira-se para mim, foi a primeira vez que alguém me fez isto, e diz: bem, já que vocês não me apresentam, apresento-me eu. Olá, eu sou o Pedro, que tal? E depois pediu-me para falar do meu projeto e imediatamente ofereceu-se para me ajudar, para falarmos sobre o projeto, e desde aí tem crescido uma amizade muito boa, uma camaradagem muito interessante. E estamos aí para mais projetos e mais coisas, e tem sido fantástico.
Mais é este agora, isto aqui vai ocupar muito da nossa vida.
Agora estamos focados muito na Cosmoplay.
Em breve, claro. Já está. Mas
pronto. Vocês têm, vocês, por exemplo, depois da história ser criada, vocês fazem alguma espécie de revisão?
Sim.
Ou
sim,
a AI é 100% fiável?
Não, de todo. O processo, por acaso temos pena. Não sei se registámos todas, nós fomos registando muito do que fizemos até agora, porque depois é interessante fazer documentar. Mas a AI tem capacidades, portanto, a AI, para ela não existe discriminação, para ela não existe, isso é uma concepção nossa, humana, não é? A inteligência artificial não consegue distinguir e não tem senso
porque
ético.
É artificial.
Exato. Não, exato. Aqui tem que haver uma revisão, porque às vezes pode sair uma ou outra colocação de palavras que na linguagem comum, como a nossa, pode ser tida normalmente como discriminatório. Como discriminatório.
E são vocês próprios que fazem essa revisão agora, não é?
Mas... Sim, sim. E em princípio, durante um bom tempo, vai ter que ser um humano a fazê-lo.
Tanto do texto como das imagens.
Sim. Só que falamos de 200 palavras. Não... Okay. Isto é algo bastante simples.
Mas lá está. Se tiveres muitas. Uma procura muito grande,
sim.
Aí já vai complicar um bocado.
Vamos jogar com os tempos de entrega. Portanto, há necessidade de quando o cliente compra, ele não vai receber, atenção,
exatamente,
isto não é uma obra, e nem tão pouco no dia a seguir.
Claro.
Nós conseguimos fazer isso se comprarmos um livro numa marca grande, né? Uma Bertrand, uma Vuk, o que é que seja. Conseguimos receber o livro se for preciso no dia seguinte, aqui não vai dar. Os livros personalizados têm sempre os seus tempos de entrega, facilmente entre 7 dias úteis a 20. Também, porque há a necessidade de editar e ver detalhes.
Claro.
Então, nós naturalmente alertamos o cliente para este facto, nós vamos querer assegurar 7 dias de entrega, desde o momento em que é feito o pagamento. Mas pronto, para quê? Para que haja tanta produção como a revisão e o tempo de envio.
Claro.
Para conseguirmos saber que tudo corre bem. Mas estamos preparados, não é? Não foi a Netflix que enviou um filme que não devia no início da sua vida, não é?
Claro.
Acontece a todos, portanto... Se acontecer, faz parte, dores de crescimento.
Pois, exatamente.
Temos que ter mente aberta para...
Erros acontecem todos, lá está. Não é?
Erros acontecem.
É
temos que saber lidar com eles e ultrapassá-los.
Mas maior erro é os pais deixarem as crianças demasiado tempo frente aos ecrãs. Esse é que é o
maior erro é as pessoas não estarem a ir online fazer preencher o inquérito do vosso livrezinho. Esse é que é o maior erro.
Vão lá por o e-mail, começam logo a receber coisas interessantes e educacionais para os seus próprios filhos. Chama a atenção que houve um autor agora que se chama um autor que é francês, é um professor de doutorado, que se chama Michel Demourget, se não estou em erro, é assim que se diz. Ele escreve uma obra que se chama Os Cretinos Digitais. E nessa obra, entre outros dados, ele chega à conclusão que as crianças de hoje, que atingem os 18 anos, consomem a nível digital até 15 anos de escola, o equivalente. Isto é absurdo.
Sim.
Isto é gravíssimo.
Uhum.
Não só é grave, como é absurdo, é tudo, não faz sentido. Eu próprio dou aulas a jovens de secundária, às vezes fazemos o teste do tempo de ecrã, para quando estamos a debater, quando saímos um bocado do assunto da aula, eu como dou disciplinas de marketing digital, empreendedorismo, é natural que tenhamos a tecnologia sempre ao barulho. E é impressionante o tempo de ecrã que os miúdos têm hoje em dia. Estamos a falar de miúdos de secundário. E estamos a falar de tempos de ecrã de 10, 8 horas. Eu digo, os amigos, 8 horas
diárias.
É o que eu trabalho. Sim, diárias. Pois, exato. Mas não há de ser muito difícil de conceber esta ideia.
Sim,
com o que nós observamos hoje em dia, não é? Que os miúdos vivem nos telefones uns com os outros, em família, não é?
E então é nisto que nós nos sentimos aqui também algo responsáveis em encontrar uma solução para, não talvez nesta geração mais velha, mas já nos mais novos, tentar começar a corrigir um bocado o problema e ajudá-los com atividades criativas, coisas que sejam boas para a mente.
Então tens, ou têm, Cosmoplay e têm outros produtos para além destes livros que têm em mente, por exemplo?
Por enquanto, vamos focar nos cadernos de exercícios. É muito importante a história e os exercícios que estamos a fazer, porque eles são tal e qual, são a mesma coisa para o cérebro de uma criança do que será para nós adultos, por exemplo, irmos ao ginásio. Uhum. Tá bem? Portanto, temos de passar por aquele esforço, aquele trabalho, e depois temos a recompensa mais à frente, que é o aspecto físico, ou o bem-estar, ou o que é que seja. Tá bem? Mas ainda não temos nenhum produto. Poderemos vir a ter mais ou menos, poderemos vir a ter mais à frente a possibilidade das ilustrações serem utilizadas nos quartos. Se bem que nós vamos querer focar o produto, este que aqui temos, e construir o mais adaptado ao público. Isso para nós é que é o foco. No mercado, acho que é muito importante oferecermos um produto que entregue valor às pessoas, uhum. valor de facto, e no fundo faça com que as pessoas voltem, queiram ter mais. Né? Então nós estamos focados nesse gancho, trazer as pessoas.
Muito bem, muito bem. E o nome? Porquê deste nome?
Cosmoplay. Surgiu num café aqui perto, em Faro, enquanto eu esperava pelo Pedro, de uma lista de 12 nomes. Vem também da história das festas para crianças, tem a ver daí o play e também as atividades para ser divertido, a importância do brincar. E Cosmo porque é cósmico, porque é um nome divertido. Pronto, surgiu assim.
Para um mundo mais cósmico.
Para um mundo,
né?
Mais cósmico,
mais,
sim.
Mais imaginário.
Mais imaginário.
Nós aqui estamos no domínio da imaginação, né? Queremos estimular a imaginação dos miúdos. É isso que é aqui o grande foco que nós pretendemos mesmo fazer.
Na lista dos 12 nomes era o nome mais sonante.
Sim, sim. Se bem que sim, o nome, não é?
Não tem nenhuma razão científica não, e super inteligente.
O Steve Jobs também deu o nome de maçã a uma marca, não é? Que hoje em dia é ok, temos todos os equipamentos aqui à frente. Portanto, ele dizia que a marca não interessa, o que interessa é o serviço que está por trás.
É
isso que vicia as pessoas nesse produto ou nesse serviço.
Também é verdade, não é?
E qual é que foi a parte mais difícil deste projeto? Ou ainda está por vir? Qual foi o maior desafio?
Conseguir que as crianças experimentem. Porque nenhum pai quer que o seu filho seja cobaia, embora seja uma coisa que não é nada do outro mundo. Mas só o facto de, o seu filho pode experimentar, as pessoas já ficam um bocadinho... Mas para o meu filho experimentar, estás bem? Ou o que é que se passa contigo? E depois também o que nós temos pela frente que é difícil é como é que nós criamos um sistema automatizado que nos facilita a vida... cria estas histórias e como é que vamos continuando a automatizar este sistema até termos um momento em que, no momento em que se clica no botão e a história se começa a produzir, ou melhor, se clica no botão de acordo com as características e se produz a história, ela é automaticamente impressa e preparada depois para a encadernação.
E isso é possível?
Isso é possível. Requer um bocadinho de código e de...
Mas eu tenho que estar alguém a meter papel quando o papel acaba?
Claro, sim, claro. Né? Para isso deixamos uma quantidade... As impressoras que nós temos levam um stock de folhas que aquilo que assusta, portanto...
E tinta?
Verdade.
Também leva muita
checklist.
Tinta.
Também leva, checklist. Mas bom, eu acho que vão ser tudo problemas...
Mínimos,
né? Assim, as gráficas existem e produzem em massivo, não é? Em massa. Portanto, eles também onde enfrentar estes problemas, nós temos de aprender com eles. Porque no fundo nós acabamos por ser uma gráfica. Uhum. Somos uma editora, no fundo. Editamos livros personalizados para crianças, ilustrados com recursos
e
de inteligência
artificial. E não prevê uma opção ou uma variação destes cadernos em digital ou outro meio qualquer?
Nós estamos a tentar combater o tempo dos ecrãs.
Nós estamos mesmo contra isso. Nós estamos por enquanto...
Sim, não, mas podia ser um produto à parte.
Sim, é assim. E podem ver na landing page, está lá uma demo, um livro de demonstração, que curiosamente também está aqui fisicamente. Antes de aparecer este exemplar impresso, aparece um digital. Portanto, nós até teríamos a vida facilitada se fosse enviar em PDFs para as famílias ou numa outra versão para ser lida em e-book.
Sim, sim.
Mas nós queremos mesmo é dar o passo à frente.
Sim, eu estava a falar era mais numa perspectiva, sei lá, uma espécie de um jogo ou assim, porque eles podem estar no ecrã, mas ao menos estão a fazer qualquer coisa de útil, não é?
Sim.
Didático.
Sim.
Exato.
Não, por enquanto não estou a ver nada em linha. Nós, isto de criar produtos não é fácil.
Sim, sim. Sim.
E não só, e vocês lá está, como querem combater a parte do ecrã, tudo o que seja didático, mas mesmo sim. que seja com ecrã. Sim,
mas pode ser jogos também tipo tabuleiro, não é?
Também. Jogos, é assim, hoje com o advento agora da inteligência artificial, que parece que não aparece há um ano de forma democratizada, sensivelmente, um bocadinho.
Sim, mas estava a falar de jogos, por exemplo, imagina um puzzle personalizado com aquele bonequinho, por exemplo.
É uma boa ideia, certo? Podemos sim, colocar... Podemos
hoje em dia os puzzles também são impressos.
Exato.
Sim,
exato.
Sim, sim, sim.
Aquilo é impresso e prensado.
Ok, então... Para nós, são tudo boas ideias. Até aí até pode-se dar asas à imaginação completa das crianças.
Claro,
né?
Claro.
Já nem imaginei a mistura de um leão com um jacaré. Exatamente. No espaço.
Exatamente.
E então criar um puzzle com essas características.
O que é que eu disse esta ideia? Pois é, para mim.
Pois, agora já foste.
Esta é de borla, vá.
Não, mas sim, há
voltamos, voltamos daqui para um ano, podemos conversar em shares e parcelas de empresas, essas coisas.
Daí a minha pergunta ainda há pouco, se queriam variar para outros produtos, porque há vários produtos destes, assim, que o sim. Luís diz, né?
Não, por exemplo, uma espécie de monopólio com a carinha, com o bonequinho.
Até o ímãzinho para pôr no frigorífico.
Ah, isso eu posso fazer em casa.
Coisas dessas assim.
É infindável o que se vai conseguir fazer agora.
Tens a marca, né? Tens a Cosmoplay, Exato. A partir daí, podes ter outros produtos associados.
Não, e essas coisas até podem ser logo, imagina, ele mete, quer a história e depois adiciona mais um puzzle e os desenhos são os mesmos.
É. Exato. Uhum.
Tudo dentro do mesmo tema, tudo dentro do mesmo.
Boa. Não, isso vai já para para o nosso chamado backlog de ideias.
Amanhã já tem o Cosmoplay 2.
Amanhã nós temos de continuar nós estamos mesmo praticamente prontos para abrir agora para o mercado em massa, tirando os testes que já fizemos a nível local, em massa em Portugal.
Eu vou pedir só que o Luís mostre aqui o site, que ainda não mostrou, já falámos
sim,
500 vezes, mas o Luís ainda não mostrou. Mas vamos continuar aqui a conversar.
E quando é que vão lançar? Qual é a data?
É até ao final deste mês, não temos ainda a data, ou seja, as pessoas neste momento inscrevem-se na nossa mailing list, que tem uma zonazinha para subscrever, começam já a receber um e-mail com alguns elementos educativos interessantes, coisas que podem utilizar até com os filhos, mas vão ter que aguardar um bocadinho até ao fim de janeiro. Porquê? Porque nós estamos a finalizar as outras histórias que temos para fazer, as atividades. Porque é um processo que não é fácil, nós temos... Estas atividades não são fruto da nossa cabeça, elas são fruto do trabalho de educadores de infância e do estudo, porque é com eles que nós estamos a desenvolver. E então,
para cada
processo...
tema, para cada história que nós temos, seja para o início, para o primeiro dia do jardim de infância, para o primeiro brinquedo ou para o primeiro amigo, nós temos um conjunto de histórias diferentes, porque a ideia é que as pessoas colecionem estes cadernos, possam ter uma coleção de cadernos com os eventos da vida das crianças, sendo uma forma de registar aquilo que aconteceu, sem ser através de vídeos ou de fotografias, é uma forma nova de registar um acontecimento importante na vida da criança. E depois é engraçado ter os vários livrinhos, olha, nesta data, assim, aconteceu, claro. Tu iniciaste com esta educadora, nós temos a opção de colocar o nome da educadora e tudo.
Sim, até porque o facto da história ser única, posso comprar várias histórias para o meu filho, não é?
Sim, essa é a ideia.
De preferência com temas diferentes.
Claro, claro.
Porque assim, eu acho que isso é que acaba por tornar não só educativo, por exemplo, voltando outra vez ao caso do dentista, a criança e o pai vão, por exemplo, descrever o fio dentário para que é que serve, também onde falar da escova de dentes, portanto há aqui a identificação, já agora eu mostro também, de artigos, não é? Vários artigos, e a criança tem que escolher aqueles que são relativos à prática de dentes, tratar dos dentes, do dentista, não é? Portanto, escovas e afins. Ou seja, há sempre uma componente educativa que é respeitante ao caso que estamos a tratar, ao momento que se pede para marcar. Tal se é andar de bicicleta, se é o primeiro amigo, se é contar até 10. E isto requer, antes de tudo, pelas nossas queridas educadoras de infância que nos ajudam a fazer, as nossas consultoras.
E diz-nos também o intervalo de idades que é aconselhável, que já viste que para mais caninos, não lêem, né, por exemplo.
Certo.
Por isso também será, não será o público-alvo, certamente. Não,
é não,
aqui temos, curiosamente, estes livros são feitos para crianças que ainda não leem, ou seja, os pais têm uma parte de ajuda, exatamente, porque é dos 3 aos 5. Isto aqui é para 3 aos 5 anos.
Okay.
Depois, quando avançarmos de idade, também vamos ter que ser mais exigentes, por exemplo, na ilustração. Vamos ter que começar a coisas um bocadinho mais fantásticas. Imagens um bocadinho mais elaboradas, mais interessantes, porque também as crianças começam também a ter uma mente mais fértil.
É o exemplo aqui do Dudu.
Temos esse é um exemplo.
Foi o primeiro exemplo.
Exato, que tem umas imagens, tem um registro de imagens completamente diferente.
Mas esse é para que idade? Você disse tu?
Este aqui já seria para crianças de 7, 8 anos.
Okay.
Em que já temos aqui, para quem já foi ao boom, não é? Isto há de ser uma tenda parecida, mas as crianças, não é? Elas não precisam disso. De nada para pensar em coisas à boom, não é? Ou de outro festival que seja do género. Mas é isto que nós vamos depois querer desenvolver. Pronto, mas tudo requer um bocadinho de tempo e também é preferível esperar, lançar, testar, esperar. Não é?
Sim.
Do que começar a lançar à
vontade. E adaptar. E como é que chegaram ao comprimento, mas à duração da história, esse número de páginas? Isso é um número, se foi pensado, é claro que foi pensado, foi, mas foi. Como é que conseguiram chegar lá? E se calhar, dependendo das idades, também vai variando, não é?
Exato.
Foi com a ajuda das nossas educadoras de infância, isto nós não somos expertos em educação infantil, nós temos... Temos sempre que ir perguntar o que é adequado para determinadas idades, em termos de texto, em termos de vocabulário, para não usarmos vocabulário demasiado excêntrico ou demasiado criativo, dependendo se for dos 3 ou 5.
E mesmo o vocabulário vai mudando conforme a idade?
Vai mudando o vocabulário, as ilustrações, a extensão do texto. Nós agora temos, por exemplo, 2 quadras por cada capítulo, temos 3 capítulos, 2 quadras por cada capítulo. Dos 3 aos 5. Depois, a partir dos 6, será mais, como é que é dizer, mais exigente, por aí dizer.
Mais elaborado.
Assim, mais elaborado, era essa a palavra.
Começa a entrar o fantástico, não é?
Já começam a entrar as coisas, não
é? Mas já tem mais páginas também, por isso?
Sim,
talvez.
Também já vai ter, porque também a criança já vai ler, princípio nessa idade já começa a ler, já lê, então também vamos querer que a criança começa a desenvolver, ou seja, avança para o fantástico, mas mantém uma linguagem simples, não é?
Terá outro tipo de exercícios também.
Exato. Sim, exatamente.
E a parte tecnológica disso foi difícil, foi fácil? Podes falar um bocadinho sobre isso, ou é aquele segredo
posso,
que ninguém pode
não,
saber?
Posso falar. Portanto, eu faço gestão de produto digital.
Acabaste de não falar do teu passado, por isso aproveita e fala também
passado,
um bocado.
Mas essa é a parte
um
negra.
Do teu background.
Sim, o passado.
Inclui o teu background aí.
Ok.
Quantas bitcoins já
investi? Eu tenho um outro negócio cujo primeiro, que era, falámos em off sobre as pranchas de stand-up paddle. O primeiro set, quer dizer, não foram as pranchas todas, mas as primeiras 2 pranchas, que ainda são caras, foram compradas com aqueles meros investimentos de bitcoin que se fazia há uns anos, que eu tenho muita pena de não ter posto lá mais 10. Tenho uma imensa pena, mas pronto, já passou, já está feito. Eu comecei por tirar a gestão hoteleira, trabalhei na área, aborreceu-me completamente, antes disso até tinha ido para a tropa e tudo, e então, mais ou menos em 2017-18, decidi transitar para o mundo tecnológico. Fui trabalhar
e o que é que te aborreceu mais, a tropa ou a gestão hoteleira?
Não, a tropa é sempre fixe. A gestão hoteleira é um aborrecimento de morte, aquilo que eu estou dizendo. E curiosamente eu trabalho hoje, eu dou aulas numa escola de hotelaria, mas tenho muito gosto e trabalho numa área tecnológica, ou seja, dou as partes mais de empreendedorismo e de como começar negócios, essas coisas que para mim são extremamente estimulantes. E então houve uma altura, portanto, eu não sou programador, embora tenha alguns poucos conhecimentos, mas não sou programador, mas existe um conjunto de ferramentas no mercado que são chamadas no-code, são um conjunto de ferramentas que, se nós tivermos a arquitetura do sistema na mente, que é uma parte difícil, conseguimos concretizar um sistema que funcione. E então, no fundo, foi usar esses conhecimentos, ler muito, ver muito. Hoje em dia, na web, eu deixo isto para toda a gente que queira estar a começar um negócio ou qualquer coisa. Na internet, muito dificilmente, não vão encontrar uma resposta para aquilo que têm em mente. Portanto, YouTube, por exemplo, é mais do que suficiente e nós estamos live no YouTube, não é?
Exato. Ou aqui no Algarve ao vivo, podem vir aprender mais contigo.
E podem vir. Podemos fazer um live de criar uma app.
Quando
aqui
quiseres.
Aqui numa hora eu crio uma landing page com...
Quando quiseres. Olha, fazes a nossa app. Fica em troca daquela ideia.
Está um bocado desequilibrado, então. Mas não, está bem. Não, mas podemos pensar numa live dessas. E pronto, no fundo foi utilizar esses conhecimentos para criar o sistema, porque todo o sistema é criado por nós. Pronto, embora eu tenha o conhecimento técnico, a Sara tem o conhecimento de design, e então juntam-se os dois e acaba por se criar a solução que depois vai estar à frente. O que se vê hoje a nível do website é pequenino, ou seja, até nem é estimulante, mas o que depois vão poder fazer durante a experiência de compra é fluida. Uhum. É aquela jornada do cliente bem segmentada, bem definida, em que a pessoa começa a preencher o formulário, paga e vai-se embora. Portanto, em 6 minutos, se a pessoa for determinada, no máximo tem o seu livro encomendado.
Okay. Então, muito bem.
E como é que está a ser a...
E personalizado.
Cadernos e... ilustrados e personalizados.
Falaste assim muito vagamente do teu background.
Certo.
Respondeste muito vagamente à pergunta.
Não é nada que se orgulhe, não é?
Luís.
Quer dizer, também.
Mas eu queria só fazer aqui uma pergunta de uma pessoa importante, da Rita Horta, que está a dizer que uma excelente iniciativa a vossa, parabéns. E depois diz-nos a nós que não tem ideia do empreendedorismo que existe nestes moços.
E do também... que
para? Empreendedorismo.
É
muito tarde para fazer palavras tão longas.
Tipo contar carneiro.
É muito tarde para dizer palavras longas. Sim. Já aborrece dizer palavras tão longas. Adaptar o vosso caderno a serviço de comunidade escolar na educação alimentar com as crianças seria executível?
Execuível.
Ou seja, vê se compreendi a resposta da pergunta da Rita.
Da Rita.
Portanto, pegar no nosso caderno, no fundo, e adaptá-lo ao contexto da alimentação das crianças, provavelmente para vencer as dificuldades que as crianças têm...
Hoje em dia, sim.
Em, por exemplo, não gostam de legumes, não, estas coisas.
Comerem mais donuts.
É só excelente porque durante a nossa investigação, antes, uma das coisas que tivemos em teste e foi testada, depois é que abandonámos porque... Abandonámos simplesmente, mas testámos, chegámos a testar com a Sara, principalmente estou com crianças, foi exatamente menus em que se transforma a comida em coisas divertidas. Porque a criança, ela não gosta de comer, ela cria uma ideia, né? Então, respondendo à Rita, sim, vai ser possível depois criar histórias para... Ainda não, mas é possível depois criar histórias em que se faça, por exemplo, do alimento o herói da história. E envolver a criança, ensiná-la sobre o alimento em questão, o legume. Portanto, vai ser, e é interessante estarem a referir isso novamente.
Olha, como o Popeye comia espinafres.
Sim, mas
e ficava cheio de caparro.
Ana Rita
está a falar sobre isso porque ela é nutricionista.
Exato.
É perfeitamente possível.
E a Rita diz também, usando a ideia do Luís, por exemplo, em puzzles, fazer uns puzzles dessas coisas alimentares, desses jogos alimentares.
Ok.
Ideias são sempre bem-vindas.
Agora, temos de manter um bocado o foco. Porque isto é uma coisa engraçada, não sei se já... Pronto, quando vocês, por exemplo, têm este projeto, mas quando nós temos algo que alguém se interessa por algum motivo, depois as pessoas começam a alimentar logo com ideias. Claro. E eu só fico tipo, peraí, então...
Toda a gente dá ideias.
Calma lá, que isto não dá para tudo.
Sim, é mais do que normal, não é? Também.
Exato.
Mas levem isto como na positiva. As pessoas estão entusiasmadas. Né?
Ótimo, eu agradeço, acho que a Sara também é super.
Sim, claro.
Sim.
Muito obrigada.
Mas nós vamos tentar executar aquilo que fará mais sentido para o mercado, para as pessoas, para a vida das pessoas, dos pais.
E como é que está a ser? Estavas a falar que algumas já se inscreveram através da mailing list.
Sim.
Têm tido muito. E como é que está a ser o feedback? Ou o que é que estão a achar?
Ainda não recebemos feedback nesse sentido. Sim, ou seja, o que temos são e-mails a entrar na mailing list. E nós a seguir vamos desenvolver uma campanha de e-mail marketing em que vamos começar a alimentar o entusiasmo. Vamos começar a alimentar com informação, as pessoas, informação útil para a vida das pessoas, dos pais, enquanto pais, até o momento em que lançamos o livro. Nós ainda não temos aquele momento de feedback que se possa dizer, este é o nosso feedback. Uhum. Daqui para um ano, quando já tivermos investimento e quando já tivermos aí no rock and roll, Já vai ser outra dimensão.
Então a pergunta põe-se, onde é que vocês vão procurar para esse investimento e como é que estás a pensar, qual é a estratégia que vais usar aí para pôr, onde é que vais tentar pôr, para além do online, né? Tens que procurar outras formas de atingir esses...
A resposta do investimento eu ainda não... Investidores. Ainda, exato, sim, mas os investidores depois têm as suas características, talvez os chamados venture capitalists, não é? Se bem que há quem não goste deles. Relembro-me de amigos que insultam veementemente, né, os venture capitalists, mas vamos tentar encontrar investidores, ainda não temos isso definido, porque o que nos interessa antes de ir ao investidor, mais importante do que ir lá, é levar as mãos cheias com alguma coisa, que é, olha amigo, então isto está a vender X, Y e Z, e ele interessa só não, claro. Né? Agora chegámos lá, temos esta ideia, conceito, ok, ideias levas a vento, né? Claro. Quer dizer, então nós, agora o foco é mesmo lançar, portanto, o que estamos a fazer, lançar, meter
provar,
a máquina a funcionar,
claro.
E só depois, com provas, ir à procura de dinheiro.
Vocês não tiveram no Algarve Tech Summit? Pois vocês têm 12 semanas, não é?
Assim, eu estive no Algarve Tech Summit, estive lá enquanto assistente, portanto, okay. Algarve Tech Summit...
Mas achas que seria um bom sítio para encontrar investidores? Achas que não?
Quem sabe, quem sabe, será, em princípio será um bom canal. Mas quem sabe, para o ano, Algarve Tech Summit, ou uma das feiras que existem, a Share Algarve, por exemplo...
Sim.
Que também aconteceu recentemente, em outubro, são sempre feiras ou eventos que reúnem sempre os investidores com os empreendedores, no fundo, as ideias, os negócios e depois o público, não é? Vamos ver.
E parcerias? Têm algo em mente ou também não pensam nisso?
Temos parcerias com gráficas. Com a gráfica.
Ok. Mas vocês querem ser a gráfica, não é?
Certo. Mas, ou seja, nós temos a impressão. Somos nós que fazemos e somos nós que controlamos o processo. Mas como estamos numa fase inicial, e isto é um conselho para toda a gente que está a começar um negócio, não se enterrem em dívidas.
Claro.
Uma máquina de corte custa uns milhares, umas milenas, como claro. Se costuma dizer. Uma máquina de encadernação também custa uns euros valentes. Então, por enquanto, fazemos esse outsourcing de serviço numa gráfica. Claro que vamos passá-lo para cá. Sim, até porque depois de comprarmos a máquina, chegamos a... Portanto, olha, isto já está a vender 100 por semana, 200 por semana.
Já compensa. Vamos
então mandar vir a máquina, que até nos baixa o custo de produção.
Sim.
Mas agora acho que... E isto é uma coisa muito importante para quem inventa negócio. Não tentem se enterrar o mínimo possível em dívidas.
Claro.
Sempre. Há muita gente que tem tendência a... Vamos embora.
Tem que ser em grande, não é?
Tem que ser sempre tudo em grande.
Isto é como na América.
Depois, grande. É que na América recupera-se relativamente depressa. Aqui, uma pessoa perde 50 mil euros ou demora 10 anos a recuperar, uma coisa assim, não é?
E vocês pensam fazer também campanhas nas escolas ou qualquer coisa do género, ou só online, ou tentar vender esse produto nas escolas?
Nós já tivemos... estamos a ter algumas pessoas que conhecem que estão interessadas em fazer utilização disto junto das comunidades escolares. Por exemplo, em Portimão eu pertenço a uma, com muito orgulho, uma confraria.
Ok.
E há a possibilidade de se criar um livro que é uma confraria, neste caso da Sardinha. E há a possibilidade de se criar um livro temático para o tema da Sardinha, no fundo. Passar a história da cidade, de Portimão principalmente, que está completamente ligada, né?
à
sardinha e à pesca e a toda aquela cultura que se desenvolve à volta e pronto, levar até às crianças uma história que seja engraçada, que seja fácil de ler e que permita também aculturar-nos, que é uma coisa também importante nos dias de hoje, as crianças reverem a cultura, né? Reverem aquilo que está para trás.
Sim, tentarem perceber também.
Que é a nossa identidade.
E fugirem dos ecrãs e
virem
a pesca.
Mas não passam fome. Não, mas sério. Ainda, por exemplo, na escola onde dou aulas e não só, mas na escola eu levo as crianças e os jovens, e não são crianças, são jovens, a irem ao terreno, a verem produções. Nós já fomos ver produções de cogumelos, produções de aquacultura, já fomos à Lota ver leilões, já fomos, mais os colegas que trabalham connosco, já os levaram a mil e outros sítios, produção de daquela alga que eu agora não me lembro do nome, que é verde, para dar salinidade aos pratos, que é salicórnio, na verdade. Ah. Ou seja, há uma série de eventos que na escola fazemos porque há um interesse das pessoas perceberem. Sim. O que é de perto. O que é? O que é que são as coisas? Onde é que elas vêm? A origem? E tentar criar alguma raiz, algum sentimento. Isto foi só...
Como é que era o nome daquela alga que tu fizeste com a Rita?
Spirulina.
Ah, spirulina.
Spirulina. Podíamos também visitar, que é Moxique produz.
Sim, sim. A Luís e a Rita
também podem ir ao nosso canal e ver um excelente programa que a Rita fez. Exatamente. Sobre a spirulina.
Eu já vi.
Ah, ah, sim. Ok, já vi.
Eu vi com a spirulina de Moxique.
Exatamente. Logo.
Olha...
Podes levar lá o
melhor.
Vamos já para o telefone. Estou a senhora da spirulina. Faz favor.
Aí podes perder tempo no ecrã. Para ver o Algarve ao vivo.
Eu já sou grande. Já faço perder tempo no ecrã.
Então quer dizer que, por exemplo, as autarquias ou entidades dessas podem ser um cliente da Cosmoplay, comprando uma história.
É verdade. A Câmara, por exemplo, de Portimão.
Nós estamos incubados na Startup Portimão, que por sua vez é uma incubadora da Câmara.
Ok, então já de certa forma já tem o apoio, não é?
Sim, quer dizer, não é que seja direto, mas nós também não fizemos nenhuma abordagem nesse sentido. Porquê? Por norma, as câmaras e as organizações pedem produtos em quantidade e normalmente até preços um bocadinho mais baixos. Não que o nosso produto seja excessivamente caro, mas a questão é que nós estamos a trabalhar no segmento da personalização.
Sim.
É o domínio da personalização. E normalmente o que essas organizações querem é a mesma
produto,
história, né? Para todos.
Sim, é um produto. Sim, sim.
E está bem, podemos fazer, podemos utilizar o software que temos de inteligência artificial para produzir a história e facilitar a vida a muita gente, porque não se tem que pagar um escritor, não se tem que pagar um ilustrador, que é uma coisa caríssima.
Não, mas podiam fazer, por exemplo, uma parceria, sim, não é? Com a Câmara, em que todos os filhos dos funcionários da Câmara teriam acesso à vossa plataforma para poder fazer uma história para eles.
E a Câmara
paga esses livros.
Ok. Então...
Outra ideia.
Então vamos ter que... Amanhã vamos ter que telefonar para as variações.
Uma mensalidade em que a pessoa recebe, por exemplo, se paga 10 euros ou 20, não sei qual é o valor, recebe um livro. Se paga 30, 2 livros por mês, qualquer coisa do género. Tipo Netflix.
Sim. Vamos ver se é adequado ou não ao modelo.
Nós ainda temos temas limitados.
Sim, sim. Ah, okay. A gente tem que parar de dar ideias.
Limitados, mas eles já são...
Eles não querem vender isto assim.
Eles não desenvolvem também...
Nós só passaram umas semanas e já temos.
Nós queremos nos tornar muito bons a fazer isto.
Claro.
É a mesma coisa que também é importante. Queremos nos tornar muito bons a encontrar exatamente a necessidade dos clientes.
Sim, 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 sim.
Nós agora o mercado vai-nos começar em massa a dizer: olha, isto é bom, é mau.
Tu ainda nem lançaste isto, não é? Para assim dizer.
Nós
fizemos aquilo que
se
chama soft launch, muito fininho.
Estás a dizer no fim de janeiro que vai estar lançado, já vai estar tudo mesmo lançado. Eu no fim de janeiro, se quiser comprar um livro, já está logo a funcionar tudo?
Exatamente. Já só está
em tic-tac. E qual é o custo? Disseste já, mas
ok,
já
então é o seguinte, nós temos um markup na casa dos 15 euros para o tamanho A5, que ainda não asseguramos que esteja pronto no início de janeiro, no final de janeiro, quer dizer, e aquele livro vai sair com preço muito provavelmente na casa dos 19 a 20, está bem?
Ok. Não, está acessível, bastante acessível.
Está, tendo em conta aquilo que o mercado oferece, está perfeitamente em linha. E temos aqui um item que é pessoal.
Exatamente.
É,
e os perguntar se dava para encontrar na FNAC, mas lá está, como é um item pessoal, não dá para encontrar uma coisa na FNAC, mas já me falaste aí numa ideia que seria fazível lá.
Poderá ser interessante no futuro uma pessoa chegar a uma FNAC da vida e ter a boot, o ecrã, chegar lá, fazer o pedido e receber em casa.
Portanto,
não ter que ir online, não ter que fazer coisa, mas fazer o processo lá.
Poderá ser uma opção, depois é uma questão de estudar os canais de distribuição, não é? Agora, o que, lá está, por enquanto, vamos mantendo-nos online, e o online também tem o seu impacto. Nós ainda agora vamos começar com as nossas campanhas de relações públicas. Na verdade, esta é a primeira.
Muito bem.
Esta é a primeira.
Que mais?
Já tudo.
Que mais campanhas de relações públicas estão a planear para o futuro?
Comunicação com os órgãos de comunicação social, basicamente todos de norte a sul do país. Vamos contar uma história. A nossa história é simples. Nós estamos aqui na luta contra os 15 anos de escola que as crianças gastam quando chegam aos 18. Né?
Sim.
Essa é a nossa luta, é o nosso motto. Então, com isso, vamos começar a desenvolver a história de que personalizar livros é importante, de que fazer atividades escritas é importante para criar desenvolvimento sinestésico e competências mentais. Portanto, vamos começar a contar a nossa história devagarinho agora, trimestre a trimestre, conforme vamos também ganhando mais clientes. Não podemos revelar muito a estratégia, não é?
Okay.
Não se pode dar o ouro ao bandido.
Isto também então, vai-se crescendo, não é? Leva os seus anos também, não é?
Leva.
Então o que é que podemos revelar? O que é que nós esquecemos de perguntar?
Mas deixa ser um bocadinho a Sara a falar, porque sim. O Pedro fala muito bem. Mas
eu, Sara, se fazem perguntas, Sara, o que eu te falo?
Sara não consegue falar.
Desculpa.
Eu consigo.
A Sara não é muito tímida.
Não deixam a Sara falar. Vá, fala um bocadinho.
Então, mas pergunte-me coisas.
Não, é isso mesmo, a pergunta é essa.
Ficou alguma coisa por dizer.
O que é que podemos divulgar?
Portanto, vou salientar a importância das crianças falarem com as famílias sobre os eventos.
Muito bem.
Porque nós, aqui o que nós estamos a tratar não são histórias do Arco da Velha, não vão sair histórias sobre um crocodilo que foi para o deserto fazer não sei o quê, não são sem inteligência artificial, mas não são histórias do Arco da Velha, são histórias sobre eventos importantes que se passaram na vida das crianças. E é muito importante as crianças poderem falar sobre esses eventos com a família. E porque muitas vezes os pais, os familiares, pensam que as crianças reagem de uma determinada maneira, que gostaram, que não gostaram, e às vezes é o oposto, e a criança não diz. É muito importante poder perguntar ou desenvolver esse diálogo com as crianças de uma maneira informal, seja através de atividades divertidas como estas, enquanto leem a história com as crianças, porque, por exemplo, na primeira vez que vai ao dentista, a criança pode não gostar, pode se assustar e pode chorar, pode acontecer muitas coisas. E nós temos um dos primeiros exercícios que nós temos aqui no livro é realmente o estudo das emoções. Passando aqui às atividades, nós ensinamos a criança a dizer como é que se sente em cada exercício e com um smile, nós ensinamos a desenhar o smile, a cabecinha, os olhos, se gostou, se não gostou, se gostou mais ou menos, e no final de cada exercício a criança pode avaliar como é que se sentiu nesse exercício e o adulto pode aproveitar para perguntar, olha, e como é que foi, quando o dentista pôs aquela broca, não sei o quê, ou fez aquele barulho, e ele vai desenvolvendo a situação, vai brincando com a questão e vão avaliando, porque é muito importante avaliar sempre que se faz um exercício, segundo as educadoras que nos aconselham, é muito importante avaliar todos os exercícios, portanto não são exercícios postos à balda, é tudo pensado e pronto, é um caderno que está dividido em três partes. Nós temos a história, começamos com o marcadorzinho que nós vamos oferecer aqui. Nós intitulamos-nos A Fábrica das Histórias que se Podem Riscar, portanto não é um livro de colocar na estante, que não se possa mexer, é um livro, um caderno para ser usado, portanto pode ser cortado, pode ser rabiscado.
Aliás, começa logo por ser cortado, não é?
Como vocês já mostraram. Começa logo por ser cortado e nós vamos cortá-lo aqui em direto, vamos assinar e vamos oferecer.
Uau!
Vocês têm memorabilia?
Deixem-me só...
Isto é memorabilia.
Ou seja,
já fica...
Não, temos este lado do outro lado que eu mostrei.
Ah, sim? Então fica já aqui o... Isto, se a empresa valer uns milhões... Não se esqueçam que esta peça vai valer outros quantos.
Já temos ali umas quantas assim.
Então, mais uma.
Nós vamos assinar aqui o marcadorzinho e vamos recortar e vamos deixar cá.
E trouxeram tesouro? Ah, trouxeram.
Trouxemos tudo. Nossa, isto, nós somos prós.
Sara não facilita.
E já filma bem.
Temos, do outro lado temos uma camisa amarela, temos várias coisas que vão valer milhões daqui a uns anos. Temos que acreditar, não é? Temos que acreditar.
Se calhar
podíamos acreditar que os nossos agravios aí a dar trufos.
Certo, há pouco tempo ouvi falar de um indivíduo que vende rádios, aqueles rádios antigos, que hoje os filhos vêm, que eram dos pais e dos avós, e tipo, vendem por 30 euros e eles vendem por 800. Portanto, às vezes as coisas têm um valor acrescentado, valor que nós não imaginamos. Não é?
Claro. Acho que vou começar com os vídeos.
Deixa-me só mencionar que a Rita diz que delícia de entrevista e que está desejando que o Manu faça. Eu tenho aqui um coração, Luís, lá se consegues ler aí. Os 3 anos. Que o Manu faça os 3 anos, que é para ter um livro destes.
Querem fazer um coração também?
Não, mas olha, podem ensinar a nossa mesa também.
Já tem jeito para isso.
E escrever Cosmoplay.
Então. Até podíamos fazer uma cena, enquanto tu assinas, eu conto um bocado da história.
Exatamente, ah, bem, então sim. Olha, bela
sim.
ideia.
Sim, porque isto caminhamos para o fim, não é? Como vocês já estão a perceber, sim, estamos a caminhar para o fim.
Se lembrarem de algo que não
por isso, vão assinando, que isso é o típico final, é assinarem a nossa mesinha também.
Não, ainda bem,
É bom sinal.
Essa é só a quarta.
É mais uma parte da mobília que está lá atrás. É várias mesas que temos já assinadas.
Ok.
Em 5 anos, como vos disse em off, em 5 anos já temos muitas entrevistas.
Mas podes ler a história, Pedro.
Ah, sim, então. Sim. Portanto, falamos aqui da aventura do João Guerreiro e o Sorriso Valente. Né? O João vai ao dentista pela primeira vez. O seu nome pequenino é o Jojó.
Esse por acaso é filho de algum de vocês? Não,
não, ainda não.
É ficcionado.
Foi ficcionado. Portanto, era uma vez o pequeno João Guerreiro, um menino valente, um verdadeiro pioneiro.
Muito bem.
Com apenas 4 anos, mas coração de leão, preparava-se para uma nova missão. Jojó, disse a mãe com um sorriso a brilhar, vamos ao dentista, não há que enganar. Cuida dos dentes, do riso, da tua saúde oral. Será uma grande aventura, vais ver que é genial. Interessante, lá vai o Jojó, todo contente.
O dentista.
Chegado ao Castelo dos Sorrisos. Chegaram ao lugar, tudo era novidade. Jojó olhava em volta, cheio de curiosidade. Cadeiras que se mexem, luzes a piscar. E o doutor, com um espelho, pronto a explorar. Portanto, não há violência. Não é dentista, não é? Olá, Jojó. Vamos contar os teus dentinhos, disse ele com carinho, mostrando os caminhos. 1, 2, 3, 4. Ele começou a contar. E o Jojó, corajoso, abriu a boca sem pestanejar. Vamos terminar o tesouro de um sorriso brilhante. Está tudo bem. És um menino valente, disse o doutor, deixando o Jojó contente. Uma prenda recebeu por ser tão corajoso. Um escudo de sorriso brilhante e formoso. De volta à casa, o Jojó não parava de sorrir. Com a aventura vivida, tinha histórias para partilhar. O dentista é fixe, mãe. Não há que temer. Com dentes saudáveis, estou pronto para crescer.
Muito bem.
Jojó, vai ao dentista agora todas as semanas.
E recebe uma medalha no final, não mostraste aí a ilustração.
Ah, sim.
Muito importante, recebe uma medalha no final.
Antes era um...
Onde é que estamos?
É um chupa-chupa. Antigamente era um chupa-chupa.
Não, recebe uma medalha.
Agora não pode ser chupa-chupas.
Está aqui o Jojó com a medalha.
Uau.
Não, porque é um herói.
É, sim, senhora.
Ganda Jojó.
Ganda Jojó. Com 4 anos.
Vamos lá cortar o marcador.
2024. Então fomos a primeira assinatura de 24, não é?
Exatamente. E o primeiro programa também.
Ok, muito obrigado.
Neste ano. Eu tenho mais uma pergunta, mas não vou fazer porque... Vou deixar aí outra ideia. Vou fazer em off. Não quer deixar ideias, não é que esta é mesmo boa.
Não é que se não ficamos aqui mais meia hora.
Não é que isto está para o mundo, está a ser transmitido para o mundo, não é?
E ficou alguma coisa por perguntar, por dizer?
Achas? Em alegações finais?
Alegações finais.
Este é aquele momento.
É aquele momento em que nós salientamos que se pode realmente riscar estes livros. Nós temos a história, pelo menos eu tenho, quando era pequenina, a minha mãe dizia sempre: não risques os livros, Charabonis. Os livros eram para ser bem tratados, para estar ali sem folhinhas dobradas, na estante, que era para durar muito.
Não, isso era para se tivesse um irmão.
Não tem, que é para dar
para o irmão.
Estes livros não são para ser bem tratados.
Não, isto é mesmo
como
para...
Como diz o professor Carlos Neto, que é um professor da Faculdade de Motricidade Humana, é um grande especialista português sobre a brincadeira, que diz que temos de libertar as crianças, elas têm que brincar, têm que se divertir e têm que correr riscos, têm que se aleijar, têm que estragar. Faz parte do desenvolvimento e nós estamos aí.
Portanto, é, este livro, é para pais, ser se usado. Comprarem, por favor, não ponham na estante, também não é para mostrar aos amigos, é mesmo para o filho estragar e mostrar aos amigos. Assim está bem.
E diga-me uma coisa, como é que os pagamentos, como é que vão ser?
Digitais.
É, aceitam MBA, Bitcoin?
Não. Bitcoin, tão bom.
Cá está, cortamos o nosso próprio livro.
Exatamente, uau. Exatamente. Portanto, o Jojo aqui teria, o João, neste caso, teria a possibilidade de ter já o seu primeiro item personalizado, que é o seu primeiro marcador.
Marcadorzinho, depois mesmo. Pode fazer aqui um furinho e colocar uma fitinha, se quiser. Depois tem a parte de trás, que também é divertida, tem aqui um motivo colorido.
Exatamente.
E pronto, cá está o marcador do livro.
O Jojo para 4 anos já escreve muito bem.
Tem uma assinatura, tem uma assinatura impecável. Tem uma assinatura impecável. Vamos a isto, não é?
Está impecável.
Espera aí, está aqui também, já disseste aqui a boa noite da Lima, não sei, deve ser vossa amiga, se calhar. Lima Mama. Boa noite, que maravilha, Mama. Pedro.
M-A-H-M-A.
Mama.
Não sei.
Diz boa noite, que maravilha, Pedro.
E o Ricky Barradas, claro, vê sempre os nossos programa, está aqui a dizer boa noite a todos também.
Este não vê certos, este vê mesmo os nossos programas todos. O nosso amigo Rico Barrado.
Isso é verdade.
Temos que ver os programas inteiros.
Temos um ano, não é? Porque depois para o ano temos de fazer o recap.
E não me digam que vão ver o inteiro, que é o vosso. Que é o...
Aí, não, isso não. Era como é que se chama? Isso é tipo egocentrismo ao máximo. Então,
como é que é a palavra agora? É... Weck. Né? A palavra agora não, que os miúdos usam para isso.
Não conheço.
Acho que é WEC.
Epá, tu és muito moderno, Luís, eu não conheço também.
Não,
já ouvi falar, se calhar estou a usar no termo errado, mas pronto.
Eu estou muito ainda no tempo antigo.
Ver os próprios vídeos é WEC.
Vocês já experimentaram perguntar aos miúdos quem é Beyoncé? Eles ficam tipo Beyoncé.
Não sabem quem é?
Não?
Exato.
Também não.
Exato. Bom.
Muito bem.
Então, ficou alguma coisa por dizer? Querem fazer alguma questão?
Rita.
Dizer alguma coisa? Não. Antes de irmos embora?
Subscrevam
a newsletter.
Tu estás a dizer que era o nosso canal. Pensava que era o nosso canal.
E o nosso.
E também.
Eu já ia dizer o nosso canal também. E o canal aqui do Algarve ao Vivo. Subscrevam.
Ok, a newsletter é só ir cosmoplay.pt.
Exatamente.
Tem landing page.
Tem lá landing page, metem lá três campozinhos, nome, e-mail, primeiro nome e
e-mail. Depois dizer aceito, receber comunicações.
Aceito, exatamente, convém. Né? E pronto, e depois fiquem atentos porque o lançamento está aí a acontecer. E vamos para o ar. E agora vós subscrevam também Algarve ao Vivo. Não, porque é importante ajudar-nos na divulgação mutuamente das coisas verdade. Que acontecem no Algarve.
Muito obrigado.
O Algarve, né, é muito mais do que praia e loucuras que acontecem no verão.
Mas
é bom existir trabalho, né, aqui na região. Tem que acontecer. A região vai ter que se tornar alguma coisa. Senão...
E acho que o caminho é a tecnologia, não sei.
Não sabemos do futuro, a tecnologia vai fazer parte, agora não sabemos é quanto da vida é que ela vai ocupar, mas...
Há muita coisa, muitas áreas.
Porque a tecnologia não é só digital, né? A tecnologia é o saber também.
Sim,
né?
sim.
Também faz parte.
Sempre bem.
E quanto houver também essas redes, como a Câmara de Portimão abriu, né?
As incubadoras.
As incubadoras, né?
Startup Portimão, no caso.
Há um pouco por todo lado, não é?
Sim, já vai havendo. Claro, e quando houver essas, acho que facilita um pouco mais esse trabalho.
Já praticamente todos os concelhos têm uma, se não têm, estão no seu caminho.
Faz estar numa incubadora.
Claro. Posso conhecer pessoas como o Pedro, como a Sara.
Exatamente. Bendita a hora em que eu fui para a Startup Portimão.
Também eu, neste caso, né?
Está a ver que não chegava a esta parte assim mais emocional.
nós, quando tínhamos bandas, falaste no princípio que mencionaste, não é? que era mais música aqui, e fazíamos um joguinho que era para falarem assim, que é para ver se havia choro e porrada.
Aqui não foi
possível. Vamos a tempo, não?
Vamos.
Como são só dois, é fácil e rápido também.
É o pior defeito e a melhor qualidade.
Aí é bem.
Pronto, meteste-te no buraco, agora sai dele.
E onde é que isto vai?
Até pediste, Pedro.
Vieram de boleia ou vieram em carros separados?
No mesmo carro.
Lado a lado.
Agora fazemos tipo os meninos. Não, este espaço é para mim.
Tu não
podes meter o teu dedo aqui.
Esta viagem até Portimão vai ser espetacular.
Exato, vai ser.
Vais tipo taxista, tu vais à frente e eu vou atrás.
Pronto, pode ser também. Já conduzi um Uber, portanto. Já estou.
Então vá, quem é que quer ser o primeiro?
A Sara.
Como é que é?
O pior defeito e melhor qualidade.
Exatamente. Pior defeito e melhor qualidade. Sim. Em termos de trabalho, em termos gerais, em termos...
Não, tudo. Do Pedro.
E se possível, de personalidade.
Exato,
que assim
mais
é pior.
De personalidade. Aqueles que te irritam mesmo.
O que me irrita mesmo. Sim. Pior defeito e melhor qualidade. Isto é lixado.
Pensa só no defeito, primeiro.
Melhor qualidade, posso dar duas melhores qualidades.
Sim, mas tens de dar um defeito na mesma.
Pois, o defeito é que vai estragar a cena, né? O defeito é que vai causar atenção.
Não, porque se eu disser qualidade no fim, já não tem efeito nenhum, porque vais ficar a pensar.
Eu?
Sim, se calhar.
Então, se calhar é o meu defeito, ficar a pensar.
Não.
Vá, desarrasca-te.
Então, a melhor qualidade é a capacidade que ele tem de ajudar qualquer pessoa sem pedir nada em troca. É uma qualidade muito importante e foi a primeira pessoa que me ajudou sem me conhecer de lado nenhum, sem background nenhum. Ai, que projeto tão giro, não sei quem anda, marcamos aqui o dia tal, marcamos 2 para 3 dias, se calhar, desde aquela data e desde então ajudou-me imenso e sem pedir nada em troca. Uns almoços, uns jantares, umas caminhadas por Monchique. Melhor qualidade. Segunda melhor qualidade, cozinha muito bem.
Muito bem.
Cozinha muito bem. Para mim, um homem que cozinha bem tem muito valor.
Pô,
estou
mesmo a ver que o defeito vai ser mesmo fraquinho.
Vai ser mesmo fraquinho.
Não vai ser
sim, vai ser daqueles
mesmo.
Que não doem.
Não, irrita-me.
Então vá, dá.
O Pedro compartimentaliza muitas coisas. Não sei se é coisa de homem. Digam-me vocês, que eu sou a única mulher
depende
aqui.
Depende do que é que queres dizer com isso.
Compartimentaliza a tal palavra comprida.
Exato. Estas horas.
Sim. Irrita-me um bocadinho porque eu sou... Um bocadinho não, irrita-me. Porque eu sou sempre a mesma pessoa em todas as situações. E o Pedro, quando estamos a trabalhar, é muito sério e assim, e faz, e acontece. Enquanto amigo, é todo brincalhão, todo extrovertido. E então faz-me confusão não ter o Pedro amigo quando estamos a trabalhar. É uma coisa que me irrita e...
É o Two Faces.
Okay. E fui muito honesta e espero não ter que ir no banco de trás do carro.
Não. Está sujo o banco de trás.
Não, acho que os homens são todos assim, né?
Está sujo da Jackie.
Não sei, é uma postura, reconheço, tem que ser.
Trabalha, conhaque.
Mas é que é mesmo. Se queremos ter alguma coisa, pronto. Convém fazer.
Já estão aí todos a dizer que sim, a pensar, fogo, mas isso é tão lixado.
Não. Podia ser pior.
Podia ser pior.
Já estava aqui a tremer.
Não, podia ter essa atitude também na parte da amizade.
Exato, sim, podia ser igual.
Ok, pronto, está terminado então a entrevista. Está terminado o programa, não é? Vamos ir agora, estamos para casa. Feliz.
Agora é a tua vez.
E a mim? Não, acabou.
Não, acabou. Okay. Agora também quero
então,
saber.
É o seguinte, eu acho antes de mais que os defeitos são qualidades por trabalhar.
Okay? Boa.
Essa é uma coisa que é um princípio que levo para a vida, está bem? Há um defeito grande que eu sinto que...
Ah, tu começas ao contrário.
Não, primeiro claro. Vai de rajada e a seguir é a festinha.
Está bem.
Exato. O defeito é... Nós, conforme construímos algo, achamos que é sempre a melhor coisa porque é nossa, não é? E ficar agarrado a isso depois é complicado.
Reconheço tanto.
Pronto.
Eu sei.
Isso é algo que é difícil e nós temos de aprender, temos de libertar-nos das crenças, não é? Dessas crenças. Por sua vez, tens outra qualidade que é, eu posso-me passar da marmita, tu estás sempre serena, o que é bastante bom, é bastante equilibrado. Se bem que, atenção, não há gritaria, não há nada dessas coisas, pelo menos que esteja registado.
Não,
mas às vezes realmente eu tenho a tendência para ser um bocadinho mais tropa style. sim.
Isso é que me irrita o compartimentalizar e não ser sempre aquela personalidade toda...
Mas vai funcionar.
Claro que vai.
Oi. Mas vai funcionar. Vai funcionar.
Está a funcionar, não é?
Está. O soft está a correr bem, portanto, vamos embora agora. Vamos embora aos euros.
Vamos literalmente embora.
Ok.
porque já estamos aqui há uma horita e poucos. E como também já tínhamos falado em off, é mais ou menos assim uma hora, que é
certo,
para não amassar muitas pessoas, porque não,
claro.
Também os nossos... As pessoas que nos estão a ver vão fazer o mesmo que vocês, vão só ver um bocadinho.
Internet aos espectadores.
Exato. Nós queremos o internet aos espectadores, vejam tudo. Do princípio ao fim.
O melhor está no fim, né?
Isso é verdade.
Exatamente.
O melhor está no fim.
Exatamente, está sempre no fim. Por isso, faço só se peço mais uma coisa. Sim. Já que já assinaram, já fizeram tudo, olhem para aquela câmara que está vermelha ali e digam tchau, até para a semana.
Tchau.
Até para a semana. Tchau.